Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Agos pediu esclarecimentos ao Ministro da Agricultura sobre a ameaça de EDIA em cortar a água para a rega aos agricultores. Segundo revela a Agos, a Associação de Agricultores do Sul, em comunicado, logo após ter conhecimento das cartas enviadas pela EDIA aos agricultores, anunciando o corte imediato da água para a rega, teve a oportunidade de discordar de tal procedimento junto do Ministro da Agricultura, quer pessoalmente, quer por e-mail enviado para o seu gabinete em 11 de setembro passado. A Agos diz ter dado o exemplo de algumas associações de regantes geridas pelos agricultores, como é o caso da Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas, que tratam desta situação da carência de água para a rega sem recorrerem a cortes radicais, conforme decisões tomadas em Assembleias Gerais de Regantes. Segundo refere-se à Associação de Agricultores, este é um assunto muito sensível, que pode ter repercussões económicas graves e que carece de adequada ponderação, esperando poder discuti-lo com o Ministro da Agricultura numa próxima reunião que já foi solicitada. As explicações são do Presidente da ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, Rui Garrido.
Nem quisemos que nós, nomeadamente os nossos associados e que os regantes em geral do EFMA, quisemos que eles soubessem que nós estamos preocupados e que já estávamos a tratar do assunto. Basicamente foi essa a razão. Porque, desde logo, quando apareceram as primeiras cartas e alguns associados vieram ter connosco, nós denunciámos esta questão junto do Ministério. Tivemos a oportunidade de falar pessoalmente com o Ministro e mandámos-lhe um e-mail, até com cópia da carta, etc. E discordando deste tipo de procedimento, nós entendemos que não deve ser assim. As coisas têm que ser... Trata-se de um assunto que é muito delicado, que merece muita ponderação, até porque isto tem implicações graves a nível da rentabilidade das explorações, a nível económico. E, portanto, entendemos que o assunto tem que ser discutido com os agricultores. E deve ser discutido com os agricultores. Já no ano passado chamámos a atenção dia a dia, mas não ganhámos nada com isso. E, portanto, isto tem que ser discutido ao mais alto nível. Entendemos, por exemplo, uma solução do género daquela que os agricultores ali da zona de Odivelas têm, que é mais sensata. Até porque, desde logo, as dotações que eles têm, tanto quando sei, são superiores às dia a dia, e depois tratam do assunto de uma forma diferente. Como é fácil de imaginar, nem todos os solos levam a mesma água para a mesma cultura. Portanto, as dotações estabelecidas são médias. Mas depois há solos que retêm mais água, outros que retêm menos. Há solos que necessitam de mais rega, outros de menos. E, portanto, daí, por vezes, nós ultrapassamos. Portanto, são assuntos que têm de ser tratados com muita ponderação, como eu dizia, e que têm de ser tratados a outro nível. E daí, nós temos mandado agora este comunicado para que toda a gente saiba qual é a posição da Agos. E toda a gente sabe que nós já estávamos preocupados com o assunto e a tratar dele.
Rui Garrido, presidente da ACUS, Associação de Agricultores do Sul. O presidente da Comissão de Política Agrária e Fundiária da Verkhovna Rada da Ucrânia, Oleksandr Gaidu, visitou o Conselho de Vidigueira a convite do deputado socialista Nelson Brito, coordenador na Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas do PS. Segundo revelou o PS do Baixo Alentejo, nesta visita ao Baixo Alentejo, Oleksandr Gaidu teve a oportunidade de reunir com José Miguel Almeida, o presidente da Cooperativa Agrícola de Vidigueira, Cuba e Alvito, para conhecer um pouco sobre o setor e esta empresa. O auditório do Centro de Incubação de Base Tecnológica no NERB, em Beja, recebe esta terça-feira a ação de sensibilização Campo Seguro 2024-2025 Olival. A ação é promovida pelo Olivo, a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos e a Cooperativa de Beja e Brinchas, em parceria com o Comando Territorial de Beja da GNR, a Olivo, que salienta que esta Operação Campo Seguro está no terreno e preparada para o início da época de colheita da azeitona. A Olivo refere que esta ação visa articular esforços para que a campanha da azeitona decorra em segurança. A Feira dos Santos e Frutos Secos em Alvito vai decorrer de 31 de outubro a 3 de novembro. O certame, onde cabe a história e a modernidade, é promovido pela Câmara Municipal de Alvito, no Parque de Feiras e Exposições. A Câmara de Alvito anunciou como espetáculos principais os Gypsy Kings, no dia 31 de outubro, David Antunes e o fado humorístico de Manuel Moura, no dia 1 de novembro, no dia 2 a atuação dos Némanos e no último dia o destaque vai para uma tarde de música popular. A par disto, o certame apresenta artesanato, canto alentejano, frutos secos, o 8º encontro de alvitenses, exposições e tasquinhas. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que fala da feira mais antiga da região, com 445 anos e com uma importância extrema para Alvito.
Esta feira é o evento mais importante do nosso concelho e por si só acaba por ser de enorme importância nós termos esta feira. Faz este ano 445 anos de Feira de Santo, falta-nos ter a certeza, mas quase certeza absoluta que é a feira mais antiga da nossa região, por si só acaba por ser um evento de uma importância extrema. É o último da nossa região, também onde todos os produtores escoavam, tinham a sua última oportunidade em feira para escoar todos os seus frutos secos e acabou por ser, era uma altura, uma época muito importante também para todos os produtores dos frutos secos, tanto da região como os que vinham de fora também aqui vender. Essa é a parte mais importante da feira, que nós damos sempre um verdadeiro destaque à venda dos nossos frutos secos e a feira tradicional, a feira de outros tempos, a feira antiga, é essa importância e o maior destaque que nós damos. Depois, aliado a isto, temos sempre a modernidade, que tem vindo há uns anos a esta parte também, vindo a melhorar, tem a ver com a parte dos expositores. Nós vamos ter exatamente os mesmos que tínhamos o ano passado, não conseguimos aumentar, mas só para destacar que no passado temos mais do dobro do que tínhamos na altura quando eu entrei para a Câmara Municipal, destacar também essa importância. Este ano também como principal destaque temos na parte das tasquinhas, vamos ter exatamente as mesmas do ano passado, que são 7 tasquinhas, uma tenda própria para esse fim, que são todas do Conselho de Alvito, isto é de um orgulho imenso poder ter todas as tascas do Conselho de Alvito.
O autarca deixou ainda os principais destaques do cartaz musical, bem como um dos principais momentos do certame, o encontro dos alvitenses, que conta este ano já com cerca de 530 inscrições.
Depois, na tenda dos eventos, também não é diferente, conseguimos aumentar este ano mais 5 metros, que é importante, que há sempre falta de espaço na nossa tenda de eventos. Este ano, o que nós conseguimos dar, dentro da nossa possibilidade e de onde podemos chegar, que é dar logo na primeira noite uma banda internacional que dispensa apresentações sobre os Gypsy Kings. Depois, para a geração mais nova, temos o David Antunes com o Emanuel Moura. No final dos espetáculos na grande tenda, vamos ter os Démanos. No domingo será um dia mais virado não digo os alvitenses, mas para a nossa região. Portanto, será o dia que convido todos a estarem nas nossas tasquinhas, a ouvir um bom canto alentejano. Vamos ter os nossos dois grupos, grupos corais da terra, e também um grupo que tem um elemento da nossa terra, que é os Olarinda. Portanto, será destaque no domingo estes três grandes grupos, e também será apresentado também por outros que lá vão estar. Mas há mais do que um motivo para vir à Feira dos Santos, olhar para a parte tradicional da feira, poder contribuir para a economia do país e também contribuir muito para a nossa economia local com as tasquinhas e os nossos expositores. De destacar um evento também muito importante, que é o evento do dia de feira, que é o almoço dos alvitenses. Estamos com um bom programa, já ultrapassámos as 500 inscrições, estamos com cerca de 530 inscrições.
José Efigênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito, e a secular Feira dos Santos e Frutos Secos, que arranca já no próximo dia 31 de outubro. Tem lugar entre 7 e 28 de novembro a segunda edição do Vidigueira Encante, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vidigueira e pela Junta de Freguesia de Vidigueira, que vai acontecer em todas as freguesias do concelho como uma forma de reconhecimento e valorização do canto alentejano, assinalando o 10º aniversário da sua inscrição como Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. O programa arranca no dia 7 de novembro em Selmes, com a iniciativa Há Canto nas Freguesias, com a atuação do Grupo Coral Os Vindimadores de Vidigueira, às 19h, no Centro de Convívio. No dia 9, Pedrógão do Alentejo recebe a mesma iniciativa, com a atuação pelas 19h do Grupo Coral da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito. A 14 de novembro, o Centro Interpretativo do Vinho de Talha, em Vila de Frades, recebe o Grupo Coral da Vidigueira. A 21, o Centro de Convívio de Alcaria da Serra acolhe o Grupo Coral Vindimadores de Vidigueira pelas 19 horas. No dia 22 de novembro, pelas 10, é inaugurada no Mercado Municipal a exposição Olhares sobre o Canto Alentejano, com trabalhos pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Vidigueira e atuação do Grupo de Cante. No dia 23, pelas 15, o Mercado Municipal de Vidigueira recebe um workshop de canto alentejano com a participação dos grupos corais do concelho e convidados especiais Luís e António Caixeiro. Às 18, o grupo musical Sons do Lago atua na Adega do Canena, em Vidigueira, onde haverá petiscos e vinhos de talha. No dia 24, tem lugar no Mercado Municipal de Vidigueira um almoço convívio com canto alentejano, seguido do desfile e atuação de vários grupos corais, incluindo uma homenagem aos grupos do concelho. No dia 27 de novembro, pelas 10 horas, há canto na vila, com o desfile dos alunos do Grupo de Canto Alentejano do Agrupamento de Escolas de Vidigueira, seguido da comemoração do 10º aniversário da inscrição do Canto Alentejano como Património Cultural e Material da Unesco, no Centro de Património e Turismo de Vidigueira, pelas 11h30. O Vidigueira em Canto termina no dia 28, com a atuação do Grupo Coral de Vidigueira na Igreja Matriz de Selmes, pelas 19 horas. A EDIA vai promover amanhã pelas 9 horas uma jornada de reflexão sobre migrantes. A iniciativa, que decorre no auditório da EDIA em Beja, tem como objetivo debater os desafios e oportunidades referentes ao fenómeno da migração laboral, associada à procura de mão de obra especialmente sazonal e indiferenciada. Segundo anunciou a empresa de Alqueva, no início do evento irá decorrer uma ação interativa de auscultação dos participantes através de uma ferramenta online, a aceder individualmente por telemóvel de forma anónima, que pretende identificar constrangimentos, perspectivas, experiências e soluções relacionados com a resposta às necessidades existentes da mão de obra e às implicações relacionadas com o fluxo de migrantes para as comunidades locais. A EDIA revela ainda que os resultados preliminares dessa auscultação serão apresentados ao longo da sessão, motivando a reflexão, numa jornada onde se pretende fomentar um debate construtivo entre especialistas e representantes dos setores público, privado e social, que identifique soluções concretas e apresente exemplos de sucesso e boas práticas de integração de migrantes em Portugal e Espanha. Aljustrel recebeu uma visita técnica do Mineral Resources Expert Group, dos Eurogeosurveys e do consórcio do projeto Geological Service for Europe. Segundo revelou a Câmara de Aljustrel, a visita está enquadrada no âmbito da atuação do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, nomeadamente através do campus de Aljustrel, acolhendo uma sessão mais teórica de transmissão de conhecimentos e de informações no auditório da Biblioteca Municipal Luís Amaro, mas também uma visita de caráter técnico e científico ao Parque Mineiro de Aljustrel. O município de Aljustrel, tendo por base um protocolo de colaboração permanente com o LNEG, tem prestado todo o auxílio necessário para a realização das iniciativas, uma vez que considera que são essenciais para o desenvolvimento social e económico do concelho e também para a possível atração e fixação de população. Vilalva recebe de 8 a 11 de novembro mais uma edição da iniciativa Provando o Tareco. A iniciativa é da Junta de Freguesia de Vilalva, com o apoio da Câmara Municipal de Cuba, e é um convite para visitar Vilalva e para conhecer a autenticidade das suas gentes. Segundo anunciou a Câmara de Cuba, detentora de vinhas centenárias, únicas na região e de uma série de adegas, esta freguesia mantém até hoje a tradição da produção artesanal de vinho, com muitos dos seus habitantes a terem em casa o seu próprio tareco, pequenas talhas de vinho para a produção caseira. Segundo a autarquia cubense, durante o evento, algumas adegas aderentes abrem suas portas para receber os visitantes e dar a provar o seu vinho, a par de um programa variado que inclui rota pelas adegas, com vinho, talha e petiscos, espetáculos de música popular, atuações de grupos corais e de canto alentejano, animação de rua, DJs e uma caminhada pelas vinhas centenárias, entre outras propostas. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Segurança não se alcança apenas com repressão. A segurança interna consiste na atividade do Estado destinada a assegurar a ordem e a segurança pública, a prevenção e repressão da criminalidade, respeito pela institucionalidade e legalidade democráticas, a proteção de pessoas, dos seus bens e dos seus direitos, liberdades e garantias, sendo o Governo o órgão responsável pela condução da política de segurança interna. Lendo estes conceitos legais, pode-se concluir que o Governo não cumpriu a sua responsabilidade, ao não assegurar a segurança pública na área metropolitana de Lisboa na semana passada, onde se registaram crimes contra pessoas e bens públicos e privados na sequência da morte de um cidadão por um agente da PSP. O Governo não só não cumpriu a lei, como praticamente não deu qualquer explicação ou informação sobre tão graves acontecimentos, tendo deixado a PSP entregue a si própria. Só depois da situação ter acalmado é que a Ministra da Administração Interna, a responsável no Governo pela Segurança Interna, se deslocou ao comando da PSP para lhe transmitir a sua confiança e o seu agradecimento. O Primeiro-Ministro não disse nada, ou se disse, foi tão irrelevante que não dei por isso. Perante o silêncio do Governo, o Diretor Nacional da PSP sentiu-se obrigado a prestar declarações à RTP, garantindo que num Estado de Direito ninguém está acima da lei, que todos, incluindo a Força de Segurança, as Forças de Segurança, são obrigados a respeitar e cumprir a lei, tendo de responder por eventuais abusos apurados através dos procedimentos legais e que era isso que estava a ser feito. O Governo, através do silêncio do Primeiro-Ministro e da Ministra responsável pela pasta da Segurança Interna, perante um dos períodos mais críticos e violentos registados no nosso país, mostrou não estar à altura das suas responsabilidades e da necessidade de transmitir tranquilidade às populações. Permitiu que se instalassem dúvidas, não prestando em tempo oportuno as informações e os esclarecimentos que as pudessem dissipar logo à nascença. Logo a seguir à morte do cidadão por um seu agente, a PSP divulgou um comunicado com a sua versão dos acontecimentos que, pouco tempo depois, veio a gerar uma forte polémica por terem surgido versões contraditórias do que se terá passado, o que terá contribuído para as cenas de violência que se registaram a seguir. Perante a gravidade dos acontecimentos, é de registar a posição das forças políticas de contenção e aguardar pelas conclusões dos processos judiciais, entretanto abertos, embora exigindo o apuramento da verdade e de eventuais responsabilidades. Apenas o Chega, na linha do que tem sido a sua prática, entendem fazer de imediato o seu julgamento na praça pública, responsabilizando o cidadão assassinado e apoiando o agente da PSP responsável pela sua morte. Responsáveis do Chega fizeram declarações incendiárias como: devíamos agradecer a este polícia o trabalho que fez e que devia ser condecorado e não constituído arguído. Se calhar, se disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem. Menos um criminoso, menos um eleitor do Bloco, entre muitas outras. Para além do mais, mostraram uma total falta de respeito pela memória de um cidadão assassinado e pela presunção de inocência, fazendo um julgamento na praça pública e antecipando, sem direito a contraditório, as conclusões dos processos em curso, tentando subverter os mais elementares princípios do Estado de Direito. Talvez por ter sido tão chocante e revoltante a sua posição, apenas alguns, poucos, dos seus militantes compareceram na manifestação convocada pelo Chega em defesa da polícia. A cena foi de tal ordem que nem com o grande líder de megafone em punho a lançar palavras de ordem conseguiu animar as hostes. A segurança interna deve ser assegurada à montante da repressão da criminalidade, através de políticas públicas que combatam a exclusão social e todos os estigmas e discriminações, assegurando uma vida digna a todos, através da efetiva igualdade de oportunidades e da proteção de pessoas, dos seus bens e dos seus direitos, liberdades e garantias que previnam a criminalidade. Sem prejuízo da necessidade de reprimir a criminalidade, é preciso ir mais além, investigando e combatendo as suas causas. É esse o principal desafio que os graves acontecimentos da semana passada lançaram aos responsáveis políticos, de que estes não se devem eximir. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, com aguaceiros que poderão ser localmente acompanhados de trovoada, vento fraco ou moderado do quadrante leste, pequena descida da temperatura mínima na região sul e pequena subida no norte e centro, descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do centro e sul. Temperaturas que poderão atingir os 18 graus em Beja, Évora e Sines, 17 no norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.